Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Parte 22. Dor subtil, pois dito com toda a naturalidade, trazia como resultado imediato o embaraço de Willise. Foi com os olhos baixos que Paola repetiu. Saninha. O embaraço de Low Eyes não tinha outra coisa senão o estar saint da natureza das aoussações que lhe faziam a propósito de Saninha. Mas o camarada sentia-se inocente de quais, e quero outras relações mais íntimas com a rapariga. Sabia, porém, que essa inocência não era possível de prova. Quando uma calunia desta se levanta, acabou-se, é um veneno subtil e terrível, contra o qual não há antídoto possível. Não era esse, porém, o principal motivo de a cocoação com a rapariga, nem isso era crime em Belo Monte. O motivo era, diziam, ser a rapariga uma espécie de espião. Dava vulto a isso terem sabido que o marido de Lia era um cabo de polícia. Então inventaram que ela não se tinha separado do marido, que o que era um embuste para ter pretérito do desdirme em Belo Monte e daí mandara ao marido informações minuciosas sobre a verdadeira situação do conselheiro de Belo Monte. A resposta do velho foi tal que desnorteou completamente o camarada e o impediu de prosseguir no assunto. Com efeito, o conselheiro dissera: temos tempo de ver isso outra hora. Quando você chegar de viagem, saberá de tudo. João Habilidade, durante todo esse tempo, não disse pau nem pera. Mas seus olhos falavam muito, falavam até demais. Loué saiu e o chefe do povo não teve de esposa, a guerra saúde o acompanhar. Lá ficou ao lado do conselheiro, mudo, decepcionado por certo, com a decisão do velho a respeito de Luiz. Joabade era profundamente rancoroso. Sua grande vaidade, lisonjeado de cima com a posição que o que ocupava em Belo Monte, onde era o chefe do povo, ou o comandante, exigia da parte dos jagunços alguma coisa mais que a obediência submissa. Ele queria uma certa adulação. Desde os primeiros tempos, que ele votava antipatia por Luiz. O caráter do camarada Desgos estava por ser um tanto altivo. O que mais o irritava era o retraimento de Luiz. Qual, sujeito esturdiu assim, não pôde ser boa coisa? Alguma ele anda escondendo, calado e pouco expansivo, exceto em grande e não intimidade. Pachola a muitos parecia soberbo. Ora, isso era um crime para o chefe do povo. Entanto, a dominação do conselheiro sobre todas as consenóias era absoluta. João Abibade, nem mesmo depois saída de Lewis, ousou fazer o maive comentário, a mais insignificante observação à ordem do velho. Louis seguiu imediatamente para casa. Teia Joana o esperava noiosa. Habituada como estava a lidar com o camarada, ela viu em seu rosto grande perturbação. De fato, parecia pachola que uma grande desgraça desabara sobre ele. Essa desgraça era, pensava Elol. Ter penetrate no espírito do conselheiro uma suspeita redo de quem, como Luiz, era de corpo e alma dedicado ao enviado de Deus. Os jagunços desde o momento em que, um impouso solitário do aminho, Luiz se prostrou aos pés do missionário, impetrando dele a salvação de sua alma. O camarada votava veneração absoluta. Crendo piamente na palavra do conselheiro e na eficacia de sua missão neste mundo, o Uizé entregou-se-lhe como a um almo pegureiro, que viera reunir a velhas tresmalhadas e indicar-lhes o caminho do divino aprisco, no seio da bem-aventurança. Pachola era profundamente sincero. Ele não tuimava o conselheiro como um santo do céu, a quem todos devessem adoração no altar. Ele o tomava, sim, como um justo, um bom, um iluminado pela graça divina, a quem Deus desse a missão de doutrinar o povo. Tomava-o como um crente fervoroso, cuja palavra era a expressão da palavra de Deus. Demais, era essa a lição do conselheiro. Ele nunca se deu como bom Jesus, nem como tal se fez passar em Belo Monte. Dai-se-a sempre, em todos os conselhos, que era o humilde servidor do bom Jesus, cuja lei pretendia aplicar aos que o acompanhavam. Afirmava constantemente que milagres só Deus fazia, e não pobre pecador. Para Lois, pois, foi verdadeira desgraça a simples ideia de gay que o conselheiro nutrisse a mãe nem má suspeita a respeito dele. Assim torturado, com a fisionomia fechada e o coração sangrando, aberem fácil ate a jô na tormenta que assolava a alma do homem amarada.
Olha,
vendo-o daquele modo, mal perguntou-lhe, quase timidamente, que tinha sucedido. Lois suspirou apenas, como única resposta. Em a guerra Silenoio começou a bioerrar nos arreios, haver as esporras e outros pestetrechos de viagem, para pôr-se imediatamente em caminho. Passado algum tempo, sentou-se e ficou parado, com as mãos nos joelhos, olhando para um ponto fixo da parede. Então perguntou-lhe tia Joana com carinho. Que vem a ser isso, Louise? Ora, minha tia, são enredos. Mas que enredos? Que custa falar? Nosso conselheiro parece que está mal satisfeito comigo. Que é que está dizendo, homem? Pois é pura verdade. Ah, meu Deus, mais essa agora, depois de tanta desgraça por que temos passado. Em seguida, Luís Pachola referiu tudo quanto se tinha passado com o conselheiro, na presença de João Abade. A Vera, depois das palavras de Luís, sentiu-se aliviada do peso que a oprimia. Não acreditar o conselho estivesse realmente suspeitoso do camarada. Era, dizia ela, muita desconfiança demais. Com efeito, se fosse verdade a desconfiança de Luís, a conselheiro não o mandaria empenhar a missão de que agora o tinha incumbido. Ao contrário de suspeita é, esse ato do velho velava a plena confiança que continuava a depositar em Luís. Quanto ao caso de Saninha, tia Joana achava que ali havia muito enredo no meio. Em todo caso, pareia-lhe que não havia ainda motivo para tristeza. Os jagunços estavam neste ponto da conversa, quando inanteiro o arrapariga. Silenciaram imediatamente, mas Aninha percebeu que se tratava de sua pessoa, visto como houve interrupção na conversa. A rapariga tinha o rosto amarrotado, as pálpebras tumidas, como se tivesse chorado muito. A velha, sentindo que ela tinha reparado na interrupção da conversa, quis tirar-lhe a sombra do espírito e começou, em despreocupado e quase alegre, a falar das criações, da grande ninhada de uma galinha pedrez, dos bonitos pintainhos que estavam a pipilar pelo terreiro. Debalde empregou palavras de carinho e tentou chamar a atenção de Aninha para outros pontos. A rapariga continuava muito triste, quase chorosa, ao ponto de, num momento, voincape morente, sente explodir em grenzos e entrecortados soluços. Lois tinha procurado um pretexto para errar com a Simba próxima a molar a faca e lovar a lazarina, prevendo uma cena de dor por parte da rapariga, quando tia Joana lhe contasse tudo com o quanto tinha sucedido em Osa do Conselheiro. A pobre velha, que se sentia muito fraca para tais cenas, a ponto de dizer sempre que não podia ver ninguém ou orar, sem chorar também, esteve algum tempo fazendo coro com a rapariga, ambas engolindo as lágrimas, sem trocar em palavra. Depois, tia Joana, limpando os olhos com a saia, tentou sorrir, mas o sorriso contrafeito a apareceu-lhe um instante apenas, como um rápido lampejo de sol rasgando a neblina. E começou a dizer a gerba, e esta agora, estamos feito menino a chorar à toa. Mas que é que a gente há de fazer, teia Joana, não um caso destes. Pegam a letar falso e o povo vai acreditando-do. Sofre, quando a gente está inocente é demais. Olha, tia Joana, eu não sejo erra à toa, mas por Santíssimo Sacramento, por esta luz que está me alumiando, como é mentira tudo quanto andam dizendo de mim. Faz uma pronessa, Saninha, e o tenho muita fé com Nossa Senhora da Conceição. Eu já fiz minha tia. Isso outro dia eu responsei Santo Antônio. A resposta foi que eu não devia teimar e o melhor seria ir-me embora daqui. Vancê quer ver o que é. Eu já sei. Estou pagando agora o que fiz a meu pai e minha mãe, os desgostos que lhes dei com o casamento. Por isso, foi infeliz. Todo a gente paga neste mundo. O inferno está aqui mesmo, Deus bem sabe. Mas que é que você há de fazer agora? Você não pôde sair daqui para fora, feito doida. Você não matou, não roubou, não fez mal a ninguém para ser tocada daqui. Não, não pôde ser assim, não. Nossa Senhora há de nos valer. Luíses veio se aproximando. Não querendo ter vir naquela conversa, ele ficou pela cozinha, vendo uma ousa e outra. Afinal, tia Joana o chamou. Como havia de ser aquilo, ele a fazer viagem, e quem sabe o que sucederia enquanto estivesse fora. Terrível embaraço se apoderou do camarada. De ter os jagunços mais lanchos recostado à parede, um pé no chão e outro apoiado no portal. Ele começou a agitar o chapéu no dedo, acompanhando com o gesto agita do difícil trabalho cerebral. Que havia de fazer ele? Depois da resposta do conselheiro, era-lhe impossível insistir no assunto. Além disso, revelar muito interesse por Saninha era dar razão aos que aí afirmavam que havia relações íntimas entre os dois. Ora, ele não queria parecer hipócrita, nem fingido se fosse verdade, queria carregar francamente com a responsabilidade. Além do Mois, tinha horror em saber que seu nome andava na boca do povo, daquele povo todo de Belo Monte, onde a gente era tanta que muitos não se conheciam uns aos outros. Concentrado, arredio, pouco soia véu e pouco falante que era, a fama, qualquer que fuzisse, recaindo sobre ele, incomportável tortura. Por outro lado, seu orgulho dizia que, se não tomava a peito o caso de Saninha, era por medo da bocua do povo. Ser assim vencido e ludibriado por meia dúzia de sujeitos que não gostavam dele, parecia-lhe também afrontosa humilhação. Que horrível situação a de Paola, naquele momento. Em todas as viagens na expedição em que lutara tapeito com o inimigo, nos lances de sua vida errante, ora nas cidades grandes, onde ia mandado dos patrões, ora no meio dos sertões, nesta segunda parte de sua vida, que dedicara a fé pelo amor e ao amor pela fé. Nunca se sentira tão versado como agora. Tivera e conservava ainda dores mais fundas, e a guerra a primeira e a maior fora a morte de Conceição. Mas nunca se vira em embaraço igual. O amor por Conceição era um amor postumo, no qual havia muita coisa de religiosidade, de fatalismo, de remorso e de verdadeiro amor. E este continuava bem vivo ainda, para que outro viesse substituir. Por que motivo agora viera esta outra mulher meter-se no meio de sua vida, tão afastada do mundo? Que novo pecado teria ele cometido, para ser perseguido assim? Pouco a pouco, as ideias lhe olharam, ele não teria palavras nem lógica para exprimir o que sentia, nem para manifestar com alusão a que chegara. Mas esta conclusão, ele a sentia bem nitidamente. Mas só frerra nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por amor de nós todos e que morreu pela fé. Era sorte, pensava Loisé, de quem tinha amor e fé. Não estava Belo Monte perseguida e conselheiro ameaçado por causa da fé. Não morrerra Conceição por causa do amor? A um era isso mesmo? Para a gente salvar-se, era preciso ter fé e amor, e sofrer bastante por ter fé e amor. Deus Nosso Senhor só acolhe estes que vão muito apurados para poderem gozar do reino dos céus. E chegando a este ponto, Lois murmurou, ainda de olhos baixos, como única resposta à tia Joana. E a sorte de nós todos neste mundo, teia Joana, se saiu pela porta fora, sem dizer mais nada. Saninha e tia Joana fioaram alguns momentos dos compefactas, sem terem o que dizer. O Jagunços e depois tia Joana, como se quisesse desculpá-lo ó, perante a rapariga, disse-lhe. Ele é assim mesmo. Sempre foi meio estúrdio.